Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher, que hoje é especial em comemoração ao aniversário de 307 anos de Cuiabá. Estamos aqui no estúdio da Rádio Assembleia, no Parque das Águas. E é um prazer contar com a sua audiência na Rádio Assembleia, pelo 89,5 FM, e também na TV Assembleia, pelos canais 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior. Você também pode assistir no YouTube, quando e onde quiser, a partir da próxima segunda-feira. As fotos ficam disponíveis no site al.mt.gov.br e no nosso Instagram, pelo @RadioAssembleiaFM. Segue a gente por lá. O narcisismo é um tema que tem ganhado cada vez mais atenção quando o assunto é saúde emocional e relacionamentos. Mas será que a gente sabe o que traz desse comportamento? Para conversar e ficar um pouco melhor sobre o assunto, a gente recebe a Kelly Arfux. Ela que é psicoterapeuta, mentora, palestrante e tem dedicado a estudar aí todas as manifestações desse comportamento. Olá, Kelly, seja bem-vinda aqui ao programa Lugar de Mulher. Por favor, se apresente aí pra gente.
Olá, Laís, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que cada oportunidade de levar a informação sobre o narcisismo é a oportunidade que eu tenho para ajudar a libertar pessoas que estão cativas de manipulação, né? Passando por processos de manipulação. E ainda mais nesse cenário lindo aqui, que experiência mais agradável,
especial,
né?
Especial, né? Esse programa dessa semana realmente tá muito especial aí em comemoração ao aniversário de Cuiabá. Kelly, queria que você começasse explicando assim, para mim, quando eu escuto o narciso, eu lembro da música do Caetano, né? Narciso já feio que não é espelho, que vem da mitologia. Mas o que é o narcisismo? O que é isso no comportamento humano?
Na verdade, todos nós temos um grau de narcisismo. Isso é inato ao ser humano. A questão do narcisismo patológico, que é um transtorno de personalidade, chamado transtorno de personalidade narcisista, que está no manual de diagnóstico, é uma característica onde a pessoa exerce esse seu narcisismo afetando a vida do outro de forma negativa. Então, até tem uma corrente que diz que tem um narcisista benigno e o maligno, mas é um pouco contraditório. O narcisista maligno, aquele que tem o transtorno de personalidade, ele precisa espoliar, sugar, manipular aquela vítima. E para isso ele usa diversas técnicas de manipulação.
Como identificar esse tipo de comportamento? Existem, você fala que o narcisista ele tem, né, exerce esse comportamento por meio de técnicas, mas para as vítimas, para quem convive com essas pessoas. Existem ferramentas para identificar, para perceber dentro de um relacionamento como uma pessoa narcisista?
É tão delicada essa pergunta sua, porque as pessoas hoje elas se preocupam muito com o diagnóstico. Será que fulano é narcisista? O diagnóstico é algo mais complexo. Porém, o que eu vejo é, se você está num padrão de relacionamento abusivo, com manipulação, de repente a prioridade é você identificar o como. Como isso está acontecendo? Como é que eu estou sendo enganada? Como é que eu estou sendo lesada? Porque muitas vezes não há violência física.
Sim.
Os narcisistas mais habilidosos, eles nem gritam. Eles manipulam a sua mente através de técnicas de manipulação. Aí, voltando à sua pergunta, foco na sua pergunta. Como identificar? Existem ferramentas? Existe a ferramenta, é o conhecimento. É o conhecimento que te liberta.
E é por isso a importância, então, de se falar sobre o assunto, né? Porque hoje em dia se fala muito das mulheres violência, né? Em Cuiabá, infelizmente somos aí a cidade, Mato Grosso é o estado campeão de feminicídio, mas a violência ela se instala muito antes da violência física, né? É um tipo de violência ali dentro daquele relacionamento emocional, psicológica, né, Kelly?
A violência psicológica, ela pode ser feita de forma tão sutil e eu gosto tanto de palestrar sobre isso porque essas técnicas de manipulação são técnicas, são as ferramentas do narcisista para praticar a violência psicológica. E às vezes as pessoas acham que violência psicológica é quando grita com você, quando te chama de algo pejorativo, quando fala um palavrão pra você, mas não é só isso. Eu posso estar aqui conversando com você de forma sutil, rindo, te dando um abraço e praticando violência psicológica. E como é que você vai perceber isso? Você só vai perceber se você conhecer. A gente chama na palestra, eu chamo a caixa de ferramentas do narcisista. Eu convido você pra abrir a caixa de ferramentas do narcisista narcisista comigo, que é tudo que ele utiliza para praticar a maldade na vida do outro.
E a gente falando uma ativa, né? Você falou que você é mãe, eu também sou mãe. Da perspectiva, geralmente, de quem tá num relacionamento ali, que é vítima. Mas e a gente que é mãe? A gente consegue também, que é muito difícil pra mãe identificar comportamentos, né?
Uhum.
Ou, enquanto filhos, identificar, às vezes, quando não estamos no papel da vítima, mas identificar que, às vezes, pra agir antes que aquele comportamento ou que aquela se instale na pessoa. Eu digo uma preocupação de mãe mesmo. Uhum. Né? Se eu percebo que meu filho ou minha filha tem comportamentos, não vou falar suspeitos, mas que não são tão legais. Existem também essas manifestações, ocorrem na infância. Quando que isso começa a se manifestar?
A gente vai entrar agora na origem do transtorno, né? O transtorno, ele pode ser genético ou ele pode ser pelo excesso de cuidado, hiperproteção ou a ausência de cuidado, o abandono daquela criança. Então, tudo que for feito demasiadamente, tanto pro mais quanto pro menos, pode vir fazer com que essa criança desenvolva o transtorno de personalidade. Não é uma coisa que vai acontecer, mas pode acontecer. E a criança que manipula, você percebe. Você percebe a criança que manipula. Crianças que gostam também de judiar de animais, já é uma característica, né, de que tem prazer no sofrimento do outro. Aquelas criancinhas que têm o hábito de fazer calúnia e difamação de outras amiguinhas para que as outras não conversem com aquela vítima em potencial. Mas quando tá nessa fase, é bom a mãe identificar e encaminhar pro psicólogo, né?
Quanto antes é melhor, né? Até para proteger essa
porque daí
pessoa,
você
né?
consegue ir trabalhando essa criança para que esses sintomas não sejam da perversidade. Não sejam agravados. Porque o narcisista não são todos, os narcisistas não são todos iguais. Tem uns mais perversos, outros menos perversos. Eles têm características diferentes entre si. Narcisistas grandiosos não atuam da mesma forma que os narcisistas vitimistas. Então, é muito complexo. Não dá pra colocar os narcisistas todos dentro de uma caixa.
Né?
Isso.
E a gente tá falando muito de violência, por causa da questão, né, da violência de gênero contra a mulher. Mas existem mulheres também com transtorno aí, comportamento narcisista?
Ah, muito. Existem... o transtorno é de personalidade.
Uhum.
Por isso que a gente fala que não tem cura, porque é a personalidade da pessoa. Pode ter tratamento, embora eles não tenham interesse em se tratar, mesmo que descubram que possam ser. Agora tá tendo uns casos de algumas pessoas que têm buscado o tratamento, mas é muito raro, viu? É pouco. Porque eles acham que é uma vantagem ser como eles são, que eles se sentem seres superiores, eles acham que é um superpoder não sentir empatia, fazer o que precisa ser feito para alcançar o que quer alcançar e tudo mais.
E isso eu queria também entender um pouco, lógico, nem como você disse, não dá para generalizar.
Uhum.
Mas esse comportamento vem de ter o poder, te valorizar, te superior, ou pelo também de desconstrução do outro, diminuição do outro. O prazer tá nas duas coisas, né? Elas vêm acompanhadas.
Ah, o prazer, você tá dizendo.
É, o prazer, o comportamento, ele vem, ele é motivado ali. Porque tem gente que é perversa mesmo, que gosta de fazer a maldade.
Uhum.
Mas, ou não, ele faz a maldade, mas na verdade satisfazer o ego. Ou são as duas coisas, Kelly?
É que é o modo como o sistema dele opera, entende? Ele manipula, ele mente, ele seduz para que ele, se ele for um narcisista grandioso, por exemplo, para que ele chegue ao poder, para que ele conquiste pessoas, para que ele tenha uma reputação e uma índole perante a sociedade. Por isso que é tão difícil. Eu tô falando aqui, porque às vezes as pessoas ligam na rádio e falam assim, mas tem mulher que também é. Sim, tem mulher que é, mas como é que é um programa para mulheres,
sim,
a gente acaba colocando dessa forma.
Né? Exatamente, né? Comunicando com as mulheres.
O desespero maior das mulheres é que assim, ninguém vai acreditar em mim, porque na rua é maravilhoso, na rua ajuda todo mundo, na rua é paciente, na rua é calmo, na rua...
Então ele escolhe uma vítima mesmo, né? Ele escolhe uma pessoa como foco, né?
Ele escolhe as suas vítimas.
Ah, não é só uma.
Não, narcisista, ele é narcisista, mas ele vai escolher as suas vítimas e geralmente pessoas que têm necessidade de agradar, pessoas que são muito empáticas, são as pessoas que ele sabe que ele vai conseguir sugar energeticamente, financeiramente, de alguma forma, entendeu?
Não pode falar.
E o que eu acho interessante é entender o como. Por quê? Porque se uma pessoa chega na sua vida e você entende pelo menos o básico das ferramentas de manipulação, gaslighting, triangulação, tratamento de silêncio, serra de interrupção, fita métrica ilimitada, a linguagem do narcisista, que é um narcolês, entre outras, pelo menos acende um alerta na sua mente. gente. Não é que você vai dar o diagnóstico pra pessoa. Você não pode falar, essa pessoa é narcisista. Mas você vai juntando as pecinhas.
Pra identificar.
Você vai olhando pra você também. Peraí, o que tá acontecendo comigo? Eu era uma pessoa, agora eu tô outra. Porque essa ação do narcisista é maligna. E ela causa dano cerebral. Causa danos cerebrais. Por que que é uma violência? Por causa dano. Aí as pessoas acham o seguinte, não gritou, não bateu, não xingou, não é violência. Errado.
E que tipo de dano, Kelly, nós estamos falando? Assim, quais são os sintomas mais comuns que você identifica?
Tem vários, né? Eles desregula a produção hormonal, causa inflamação das amígdalas, da amígdala cerebral, que é uma glândula responsável pelo estado de alerta.
Então, a pessoa...
Depressão,
né?
Ansiedade. A pessoa fica toda desregulada.
Sim.
Sabe? A pessoa perde a percepção da realidade devido aos sucessivos episódios de gaslighting praticado.
O que é o gaslighting? A Kelly falou pra gente aqui inúmeros comportamentos, né, que ajudam a identificar, que são reproduzidos aí pela pessoa narcisista, né, que tem esse transtorno de personalidade. Eu vou pedir pra ela explicar cada um. Vamos começar agora pelo gaslight. Kelly, o que é o gaslight? Explica pra gente, pra quem tá nos ouvindo.
Gaslight são episódios onde o narcisista, de alguma forma, vai distorcer a realidade. Vou dar um exemplo claro. Você viu um exemplo que o narcisista está olhando para outra pessoa, paquerando outra pessoa, e aí aquilo ali ativa o ciúme na mulher, e a mulher, vamos supor que ela vai questionar, né? Sim. Ah, eu vi você tá olhando para outra pessoa. E a pessoa fala, não, você tá ficando louca, não tava olhando. Às vezes você viu uma coisa muito concreta. Você viu
muito clara,
muito,
né?
Clara. E a pessoa fala, não foi isso, você tá enganada. Aí já começa, ele entra com gaslight, depois já vai com a inversão de culpa, tudo você cria uma confusão, tudo você estraga o dia, tudo você... E aí começa uma série de outros episódios na sequência.
Então o gaslight é essa manipulação da realidade para tentar confundir a vítima.
Dentro de casa tem uma coisa interessante até que alguns narcisistas fazem, principalmente mulher, que é esconder objetos. Esconde objetos e você deixa uma chave aqui em cima, aí vamos supor a mãe narcisista, vai lá e esconde a chave, e aí quando você volta, deixei essa chave aqui em cima, cadê? Não, você não deixou, você tá ficando louco.
Olha
aí
só.
Fala que sumiu as coisas, fala que sumiu as coisas dela, sendo que ela escondeu as próprias coisas. É bem complexo. A fita métrica ilimitada é uma coisa muito interessante.
É
muito utilizada por mães narcisistas. É quando não importa o quanto você se esforce, sempre você vai estar aquém das expectativas dela.
Nunca tá bom o suficiente.
Você nunca vai atingir. Se você fizer um chá ou tá doce demais, ou ficou sem açúcar, se você fizer uma comida ou ficou sem sal ou passou do ponto, nunca você vai
agradar, ser o suficiente, né?
Outra característica muito comum do narcisista, principalmente das mães narcisistas, é fazerem o morde e assopra, que é um elogio seguido de uma crítica, ou uma crítica seguida de um elogio.
Tem um comportamento também que uma vez eu vi uma terapeuta falando, né, do quão prejudicial isso pode ser. Você vai lá, briga com o seu filho, aí você, tô falando no caso, né, do maternal, tá fazendo e aí você se extrapola, às vezes grita e você não queria gritar, você vê que você exagerou. Mas só que ela falou assim, não adianta você pedir desculpa pro seu filho se você for lá e falar assim, desculpa, mas você também provocou. Uhum. Ah, mas você, se você, ao mesmo tempo que você pede desculpa, você culpa ele pelo seu comportamento errado. Se o comportamento errado é seu, você tem que assumir o seu erro, pronto. Mesmo que aquilo tenha sido desencadeado por um comportamento que você não, né, não tava esperando, isso também é uma forma, tipo, de culpar o outro pelas suas reações. Vamos supor que a pessoa tem um acesso de raiva e aí ele joga na vítima a culpa por aquele descontrole dele?
Eu tenho várias explicações pra te dar nesse caso e eu achei super interessante você falar. Primeiro, se você tem esse ataque de fúria e depois joga a culpa no outro, isso é sim uma técnica de manipulação.
Sim.
Tá? Só que não significa que você é narcisista.
Sim, claro. Não, somos todos, tá?
Não,
né,
eu vou esclarecer isso aqui. Às vezes as pessoas confundem. O que ocorre é que tem pessoas que foram criadas ou conviveram muito tempo por pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E elas acabam copiando, modelando certos comportamentos. Qual que é a diferença? Quando ela tem um conhecimento como esse de hoje que eu tô passando, eu falo pra ela assim, igual você falou, colocar a culpa no outro, depois que você pediu desculpa, é manipulação? ela vai identificar e vai falar, poxa, eu estou praticando violência psicológica com meu filho, eu preciso parar com isso. E ela vai parar, porque ela vai ter uma consciência.
Sim, vai corrigir aquele erro, naquele comportamento inadequado.
Já o narcisista não vai corrigir. Primeiro que ele não aceita que ele está errado.
Ele não vai nem ver um erro ali, né?
Mesmo que você mostre, ele vai continuar transferindo a culpa para você.
E por isso é tão difícil levar essas pessoas para um tratamento, Kelly? Porque a gente vê os consultórios, né, terapêuticos estão lotados de vítimas.
De vítimas.
Infelizmente, né? E as pessoas, às vezes, que realmente precisam do tratamento não buscam essa ajuda, né?
É que eles recebem uma certa vantagem de serem assim, né? Eles conquistam o poder, eles conseguem chegar mais rápido onde eles precisam chegar. Entendi. Eles passam por cima dos outros e não têm... Eles podem até se sentir culpados de alguma forma, mas assim, bom, mas fulano também mereceu. Fiz isso porque mereceu. Se foi passado pra trás, é porque
ao
não
mesmo
é.
Tempo já...
Porque não... ao mesmo tempo que ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada, ele já cria na mente dele uma desculpa pra aquilo, pra se justificar, pra esconder aquele eu.
Entendi.
Então o narcisista, ele precisa criar um personagem. Por isso que você vê muitas vezes, ah, uma pessoa mudou, se tornou outra pessoa, tá diferente. Às vezes não, ela só trocou o personagem. Trocou de vítima, às vezes vai trocar o personagem.
Entendi.
Porque o narcisista, ele é um camaleão, ele vai se ajustar à
pro
nova...
Pro ambiente onde ele tá.
Pro ambiente onde ele tá.
Então, o narcisista no trabalho é uma pessoa, em casa é outra, na casa da mãe, às vezes, é outra que ajuda. E ele escolhe aliados também, Kelly? Vamos supor, que eu já vi o personagem da mãe ali, né?
Isso.
A Nora é a louca, a Nora que tá inventando.
Isso.
Tem esses aliados
tem,
também?
Tem, inclusive, é uma das técnicas de manipulação, chamada macacos voadores.
Olha
onde
só.
Ele tem a legião de fãs que ele manipula, muitas vezes consegue, eu atendi casos onde o narcisista conseguiu jogar toda a família da vítima contra ela. No final da relação, a vítima não tinha mais nem contato com o pai, não tinha contato com os irmãos, de tamanha manipulação.
Entendi. Então, provoca também um isolamento, né? Ele vai
isso.
tentando ir para que ninguém identifique esse erro
exatamente.
Dele.
Exatamente. Através das técnicas de manipulação, ele começa a isolar essa vítima. Como que ele isola essa vítima? Vamos pensar. Como é que
na
ele
prática,
isola?
Né?
Na prática,
no dia a dia.
Aqui. Ele chega assim e fala, Laís, eu acho que seu pai gosta mais da sua irmã do que de você. Você vê que ele convida mais sua irmã do que você? Aí passam os dias. Ah, Laís, você não foi almoçar, jantar lá na casa da sua irmã? Só tava seu pai e não te chamaram? Entende como é sutil?
Sim.
E aí vai plantando aquela semente de, peraí, minha família não me ama. Peraí, meu pai gosta mais de um do que do outro. E ele também faz isso com as amigas.
Faz. Não, você
essa,
falando
essa,
isso,
essa
a gente já vai
amiga,
identificando,
essa
né?
Essa sua amiga tem inveja
tem
de você.
Isso que eu ia falar, é uma coisa muito comum.
Ela
que a gente
quer
vê,
ser você, vezes. Não confia nela. Só que a questão é que ele vai fazendo isso com todo mundo que se aproxima de forma sutil, mas ele trata, muitas vezes ele trata bem a sua amiga. Sua amiga que ele trata bem e tudo mais, mas vai persuadindo nos bastidores. Quando você vê, aquilo vai entrando tanto no seu subconsciente que você começa a olhar. E às vezes uma coisa que a sua amiga fez que não era nem intencional, você já fala, é mesmo, ele tem razão. E o pior de tudo isso é que essa manipulação é disfarçada de proteção. Não, mas eu tô falando isso porque eu quero te proteger.
Eu tô cuidando de você.
Porque lá na frente você vai se dar mal, e aí você vai ter problema, e aí é isso, isso e isso. E aí quando você vê, cadê? Você não tem amigos, você não tem mais
família, você se
parentes
sua
próximos.
Família.
Aí começa a questão também, muitas vezes, do trabalho. Você tem que dar mais atenção, esse trabalho seu, você não tá tendo tempo pra casa, você não tá tendo tempo pra dar atenção pro trabalho. Eu nem costumo falar isso, mas geralmente quando eu falo umas coisas específicas, às vezes Deus usa pra alguém escutar, sabe? Então a gente deixa fluir e fala. Então muitas vezes ele começa aí te tira do trabalho. Quando você vê, você tá dependente financeiramente. Você tem que obedecer, porque o narcisista, você não pode se opor a ele, porque você vai ser punida. Você sabe como que o narcisista pune?
Não.
O narcisista, ele pune de duas formas. Ou ele tem a crise de fúria narcísica, ou ele faz o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é um adestramento.
Como assim? Explica melhor pra gente. Como assim?
O tratamento de silêncio é um adestramento no sentido assim, ele não vai te agredir, falar nada. Ele só interrompe a comunicação. Por quê? Porque você vai começar a duvidar da realidade dos fatos. Se você tá certa, por que que aquela pessoa parou de falar com você? Aí você começa, mas gente, eu tô certa. Aí você começa, ah, mas será que não vai falar comigo? Será que não vai falar comigo? E vai, vai, vai. vai até você ir pedir a famosa desculpa. Já ouviu?
Pede desculpa.
Tipo assim, ai, acabei pedindo desculpa, mas você sabe que você estava errado.
Que você estava certa.
Que você estava certa. Desculpa, perdão.
Você pede
perdão.
Desculpa para restabelecer aquela comunicação.
Isso, você sabe que ele estava errado.
Sim.
Né? Eu quis dizer assim, você sabe que ele estava errado. E isso é um adestramento. Por quê? Porque você se opôs a ele ou a ela, tá?
Sim.
Se for o caso de uma mãe narcisista ou até um homem que tem relacionamento com uma mulher narcisista também. Ah, você vai me contrariar? Tratamento de silêncio em você.
Não fala nada, isola a pessoa.
Isola a pessoa, entra no quarto, não olha na cara, ou então fica no celular, ou começa a chegar em horários diferentes, ou interrompe os relacionamentos íntimos, o contato íntimo. Tem várias formas de tratamento de silêncio. Demora pra responder mensagem, ou não responde, ou some por dias, ou desliga o celular. Cada caso é um caso, né?
Sim.
Mas eu quero que entendam que tratamento de silêncio punitivo e também causa dano cerebral, porque ele acende todo o sistema de alerta do seu cérebro.
Nossa.
Ele te coloca disfuncional.
Bom, estamos aqui hoje conversando com a Kelly Arfux, ela que é psicoterapeuta, mentora e palestrante, fala sobre narcisismo e todas as suas formas de manifestação. Nós vamos para um intervalo agora e voltamos já já.
Vou fazer da rádio.
E nós estamos conversando aqui hoje com a Kelly Arfux, ela que é terapeuta, palestrante, mentora e estuda aí o narcisismo e todas as suas formas de manifestação. Kelly, a gente sempre pede uma música aí, né, antes do intervalo. Queria que você falasse aí, você quer Sina de Ofélia, por que essa música, Kelly?
Eu acho interessante o clipe dessa música, porque essa moça, ela tava presa numa torre, né? E aí ela tava esperando alguém chegar pra libertá-la, pra oferecer amor, oferecer dado. E, na verdade, nós temos que ser libertas pelo conhecimento.
Não, né? É por uma outra pessoa, né?
Não é por uma outra pessoa, a não ser Jesus.
É.
Né? O único que pode nos dar amor incondicional e nos libertar é Jesus Cristo. Mas pessoas humanas sempre vão ser, quando a gente coloca toda a nossa aposta em pessoas humanas, em pessoas, a gente pode se frustrar.
Sim.
Então, a verdade liberta e o conhecimento liberta.
Tá certo, vamos ouvir então Sina de Ofélia.
Thank you.
memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Estamos de volta aqui com o programa Lugar de Mulher, que hoje conversa com Kelly Arfu. Ela que é psicoterapeuta, palestrante e mentora. E estuda aí o narcisismo e todas as suas formas aí de manifestação. Kelly, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, que hoje, né, é especial aqui de frente para a Lagoa, no Parque das Águas, em comemoração ao aniversário de Cuiabá. Kelly, como essas vítimas buscam ajuda? Como que essas pessoas geralmente buscam você?
Olha que interessante. Há anos atrás, eu não tinha conhecimento nenhum sobre narcisismo e fui convidada para ouvir uma live. O dia que eu escutei essa live, eu me lembro que foi no ano de 2018, e era um conhecimento como esse que eu tô passando aqui. E daquele dia minha vida foi transformada. Porque às vezes você pega no ar, a pessoa tá falando uma coisa e isso levanta uma bandeira ali vermelha, você fala, eu preciso saber mais sobre isso. E o que que elas fazem? Às vezes vão pras redes sociais e começa a pesquisar. Aí começa, ah, eu tô passando por isso. Eu tô passando por isso. Meu Deus, eu tô vivendo isso. Isso é isso, é isso. E aí, muitas ficam assim, falando por mim, o que aconteceu comigo. Eu fiquei umas 3 semanas aérea. Porque eu não acreditava que eu era manipulada daquela forma. Por isso que o meu propósito de vida hoje é divulgar as técnicas de manipulação, tratar essas pessoas.
Para que elas consigam identificar que elas estão sendo vítimas.
Isso.
Né?
E aí, como é que a gente trata? Elas chegam para mim assim. Eu vi sua palestra, eu vi um conteúdo, eu desconfio disso, né? E aí a gente começa, ela começa a contar e a gente vai fazendo a análise do que ela tá contando, do tipo da comunicação. O que que eu falo? Eu ensino as 14 técnicas de manipulação utilizada por pessoas narcisistas, explico que isso não é uma característica de diagnóstico, Sim. que a gente não pode fechar diagnóstico, mas veja bem, se você convive com uma pessoa tóxica que está destruindo a sua saúde mental, você ter um papel que tenha um diagnóstico, talvez não seja a prioridade.
Sim, né? E nem sempre você vai conseguir também, porque você não vai levar
Exatamente.
Aquela vítima pro consultório.
Exatamente.
Né?
Então, o que que acontece? O primeiro despertar da vítima é com conhecimento. Então, aqui ela começa a conversar com outras pessoas, quando as pessoas manipulam, ela já acende um alerta. Peraí, essa pessoa tá fazendo morde-a-sopra comigo. Sim. Peraí, essa pessoa tá me colocando em tratamento de silêncio. Então, quando eu te entrego a técnica, eu tiro a bala do revólver do narcisista. Entende? Entendi. Porque ele tem uma arma, cada bala que tá ali naquele rodete, como é que chama aquele negócio?
Colder,
é,
né?
Cada bala que tem ali é uma técnica de manipulação. Quando eu pego uma daquela ali e entrego pra você, ele não consegue usar.
Você vai desarmando.
Você vai... Porque o conhecimento liberta. Então, quando você sai da ignorância, você começa já a analisar de outra forma a comunicação das pessoas. E aí, o que que a gente faz? A vítima que conviveu muitos anos com o narcisista, eu escolhi como psicoterapeuta trabalhar com programação neurolinguística, PNL, e reprogramação mental. Porque o narcisista vai lá e te desprograma. E a gente tem que pegar você e te reprogramar de novo pra você encontrar com a sua identidade novamente, pra você se encontrar, pra você devolver pra você a sua autoconfiança, devolver pra você a habilidade que você perdeu de tomar decisões, de ser resolutiva.
Como fazer isso dentro do relacionamento? É essencial romper esse relacionamento, Kelly. Que eu digo assim, às vezes tem situações que a pessoa, não, eu vou vou identificar, tem aquela expectativa de que vai mudar a pessoa. Tem como romper isso e manter esse relacionamento?
Vamos falar de vida real?
Vamos.
Né?
É.
Porque na literatura, se eu for falar da literatura pra você, vai falar que você tem que afastar.
Sim.
Só que eu tenho pacientes que eu atendo que falam, eu não vou afastar. E tá tudo bem, porque a decisão é dela.
Sim.
Inclusive, eu não interfiro nessa decisão. Porque eu acredito que quando ela estiver num nível de consciência, ela vai estar pronta para tomar qualquer decisão.
Sim.
Só que tem uma diferença. Quando a vítima tá na mão do narcisista, mas ela tá identificando as ferramentas, ela se torna menos manipulável.
Sim.
Ela continua sofrendo. Porque viver ao lado de uma pessoa que tem o transtorno. Nós estamos falando do transtorno,
sim,
tá? Não estamos falando de narcisista, que é a característica narcisista.
Da vaidade,
é,
né?
Nós estamos falando do transtorno de personalidade. Todo mundo que convive com pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista vai sofrer. Não tem como. Porque o modo que ele opera é te explorando, te fazendo de vítima, te inferiorizando, te humilhando, comparando você com outras pessoas para você se sentir ridicularizada, para você se sentir humilhada, te desqualificando. Então, a fase legal é a só do começo, que é o, sim, love bombing. Você já deve ter ouvido falar,
não,
né?
Não, o que que é? Não conheço.
Assim, quando você conhece um narcisista, você entra nas fases do relacionamento. Então, no love bombing, ele faz o mapeamento. Ele faz seu mapeamento. Mas peraí, o que que a Laís quer? Ah, a Laís gosta disso, a Laís gosta daquilo. Ele começa a se tornar a pessoa que vai atender as suas necessidades.
Agradar. Vai fazer de tudo
não
pra
é
te agradar.
É, não é só agradar. Ele se faz parecer perfeito para o que você queria pra sua vida.
Entendi. Como ele identifica os seus desejos, as suas vontades.
Como é que ele faz isso? Ele te faz perguntas, ele nota comportamentos, ele vai fazer um mapeamento, um estudo. Narcisistas são muito inteligentes.
Sim.
Muito. Eles são articulados, eles são inteligentes, eles são habilidosos, sabe? Então ele vai te observando e ele vai se tornando... Aí você fala, meu Deus, eu encontrei a pessoa perfeita. Olha que sorte que eu tive.
Achei
meu príncipe, casado. É romance de livro, né? Mas o livro é um manual de diagnóstico, né?
Na comunicação a gente fala fazer um colchão de notícias positivas. É como você vai preparando o terreno,
isso,
né, pra anteceder a crise, vamos dizer assim.
Isso. Aí quando... Só que relacionamentos com narcisistas podem durar uma vida. Eu conheço, sim, gente que tá, tipo, casada há 20 anos, 17, que nunca vai separar. Pessoas que separaram, tá tudo bem. A questão é levar o conhecimento, entendeu? Que daí o que a pessoa vai fazer com esse conhecimento, ela tem o livre-arbítrio pra,
claro,
ela tomar a decisão do que ela quer fazer.
E todo mundo é responsável pelas suas decisões, né? Pela sua vida.
Exatamente. E, enfim, depois que ele passa essa fase do love bombing, começa as pequenas desvalidações. Antes você era linda, você fazia do certo, tudo que você fazia é perfeito, tudo que você tocava virava ouro, agora começa. Nossa, mas esse colar não tá combinando muito com essa blusa, não é melhor você trocar? Então é tudo muito sutil. Aí você começa, ah, mas antes você gostava? Não, eu nunca falei. Falou assim uma vez, eu coloquei essa roupa. Você falou que gostou? Não, nunca falei. O que que eu tô fazendo aqui?
É aquela outra técnica do
qual é, qual é a técnica? Exatamente.
Ah, tô aprendendo,
viu?
Tô aprendendo.
A pergunta da minha vida é qual é a técnica, entendeu?
Vai identificando, né?
Isso.
Vai ensinando a pessoa a identificar. Geralmente, você falou em todo momento aqui, isso é muito importante falar do conhecimento, importante, né? A gente conhecer essas técnicas, como que elas atuam, né? Como que essas pessoas atuam. Mas existe um tempo médio para iniciar essa fase de sofrimento, de manipulação num relacionamento? Ou pode ser um mês, um ano? Isso varia de acordo com cada relacionamento?
Eu acho que varia de acordo com cada,
né,
relacionamento, e eu não me sinto confortável em responder uma pergunta tão específica,
sim,
porque é uma pergunta fechada e a gente não sabe a vida das pessoas,
sim,
na verdade, na intimidade, né?
E pode mudar também, né?
Pode, eu acredito que tem narcisistas que conseguem mascarar por muito mais tempo. Eu acho que vai da habilidade do narcisista o momento que ele vai começar a tirar a máscara, sabe?
Entendi, entendi. A gente falou aqui já da fita métrica, macacos voadores, gaslight. Existe também um nível de perversidade? Qual é a técnica que você acha mais perversa, assim? Você acha que ali é onde ele se mostra efetivamente? Ou toda ou é a somatória de tudo isso,
eu
Kelly?
Acho que é a somatória, mas uma das técnicas mais perversas é o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio judia muito da pessoa. Judia e dá um sentimento de incapacidade, porque você não pode falar que a pessoa gritou, você não pode falar que a pessoa te bateu, você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, é uma tortura mental.
Nossa.
Que você... É tortura mental mesmo, o tratamento de silêncio.
E o que mais a gente pode contar aí pros nossos ouvintes? O que mais de técnica nós temos?
Olha que interessante. Às vezes, numa discussão, quando você tá discutindo com uma pessoa e começa a argumentar, e a pessoa fica te interrompendo toda hora, ela interrompe e muda o foco da conversa, abre outra janela.
Silenciando a você, né?
Tipo... Silenciando o seu... Por exemplo, eu tô aqui com você construindo um raciocínio. Se a gente tiver numa discussão, eu tô aqui construindo um raciocínio, mas nós estamos discutindo. E aí eu tô construindo um raciocínio. A pessoa já interrompe e fala assim, mas você lembra do que você fez em tal data, entendeu? Então, ela aqui, em uma conversa, temos duas técnicas. Porque ela te interrompeu o seu raciocínio e essa erra de interrupção.
Sim.
Ela jogou na conversa um erro seu do passado que já está resolvido, que já foi desculpado, é máquina do tempo. Olha que interessante.
Eu já nem... E às vezes vem tudo junto, né, pelo
visto. Às vezes vem tudo junto. Às vezes vem tudo junto. Na sequência ainda coloca a culpa em você. Ah, mas você tá falando isso já foi há tanto tempo, eu já me desculpei. Olha só, você começou querendo argumentar sobre um assunto, você agora já tá se defendendo.
Sim.
Mas você tá falando isso aí você já desculpou, eu errei, mas já tá desculpado. Mas na verdade, ele que fez uma coisa errada. Você começou a discussão, ele fez a serra de interrupção, ativou a máquina do tempo, jogou uma coisa que você se envergonha de fazer, de repente, uma coisa que ele era errado, que era o início da discussão, você já tá fazendo o quê? Se justificando.
Pedindo, né? Pedindo desculpa, praticamente.
Exatamente. Então, assim, as pessoas que escolhem continuar convivendo com narcisistas, que pelo menos elas saibam o que tá sendo feita com a mente delas.
E aí ela consegue manter um relacionamento fazendo e desfazendo esse comportamento, aí, que é, lógico, ela vai passar pelas punições dele, mas ela fala, pô, ei, já sei o seu jogo. E ela começar a usar contra ele algumas ferramentas.
Mas
existem ferramentas aí pra...
Geralmente, quando o narcisista descobre que você já entendeu o jogo dele, ele te descarta.
Ah.
Porque ele só fica onde ele pode manipular.
Entendi.
Se você for pra cima e expor tudo, ele vai inverter
perde
a culpa.
O sentido pra
perde
ele.
Perde o sentido pra ele, porque o narcisista quer uma vítima.
Entendi.
Se você não for mais vítima, não faz sentido pra ele, porque Entendi. Ele precisa te manipular. Tem uma coisa interessante que eles fazem, que é a escagem. Vem aqui, te alfineta. Aí você, ai, tá bom, tá. Não vou falar nada. Aí vai, alfineta de novo. Isso acontece muito em ambiente de trabalho. A pessoa passa, dá uma alfinetada. Aí você, hoje eu tô de boa, não vou falar
não
nada.
Vou cair nessa.
Aí vai. Aí, buf, você explode. Nossa, como você é descontrolada.
Como você tá nervosa.
O que eu fiz pra você? Eu tava só brincando. Meu Deus, não pode nem brincar com você. Olha, porque você devia tomar um calmante. Porque do jeito que você tá, você não vai conseguir ficar muito tempo trabalhando aqui, não.
Nossa.
E aí começa. E aí eu já atendi várias pessoas em São Paulo com a questão diagnóstico de burnout. Pode até ser que estava em burnout. Mas o burnout causado por conviver com pessoas perversas no ambiente de trabalho. Inclusive, agora tá saindo a NR1, né? Que vai ser o estudo psicossocial do risco ali do ambiente de trabalho. E hoje é muito difícil você analisar essa questão, porque às vezes o transtorno de saúde mental que a pessoa está desenvolvendo vem do colega tóxico.
Sim.
Que trabalha com ela.
Não é necessariamente o trabalho desenhado, a empresa, mas é aquela
não,
convivência, né?
Isso. E do estudo da NR1, você vai avaliar mais o ambiente como um todo, não é a pessoa em si, né? O funcionário em si. Mas ambientes tóxicos causam danos cerebrais.
Não, Teza. Uma outra coisa que me chama alerta, nem sempre a vítima, né, vai chegar até ela essas informações, nem sempre ela vai perceber que ela tá sendo vítima, que ela tá convivendo com uma pessoa, né, com transtorno de personalidade. Existe, no caso, eu percebo uma relação dessa com os meus pais, né? Identifico ali que a relação dos meus pais, né, que talvez, até eu também, em algum momento, vítima desse comportamento, ou do meu pai, ou da minha mãe.
Uhum.
Como eu chego pra essa vítima? Como que eu posso ajudar, né? Como que pode ser uma abordagem, que é ele falar, olha, você já pensou? Porque nem sempre a pessoa tá aberta, tá disponível
pra ver. Mas você que seria a vítima,
não,
ou você
não,
tá sendo?
Não, vou supor...
Não entendi a pergunta.
Desculpa. Vamos supor que eu identifico uma amiga.
Uhum.
Eu identifico que, nossa, cara, ela é vítima, esse cara é narcisista, uhum. Ele tá, né, ela tá presa num relacionamento tóxico, ela tá isolada, ela já perdeu, né, o convívio com os amigos, com a família, o emprego, né, que é uma situação muito comum, né, e quem tá de fora às vezes vê mais rápido do que quem tá dentro. Tem como falar ou a pessoa tem que descobrir sozinha? É essa a pergunta.
É uma pergunta particular e eu vou te responder com uma opinião particular. Eu envio o link da minha palestra, eu envio o meu e-book, eu envio o link de outras profissionais que eu gosto muito que tem na internet. Às vezes você tá vendo um Reels falando, você envia pra pessoa, porque é muito... As pessoas não imaginam o impacto que uma pessoa tem emocional quando ela descobre que ela convive com uma pessoa narcisista. Como se o mundo dela desmoronasse. Porque ela já tá tão ligada àquela pessoa submissa em todas as formas. Ela já tá vivendo a vida daquela pessoa, que é como se você tirasse metade da da vida dela quando ela descobre.
E passa até por um processo de culpa também. É uma, né, tipo assim, como eu não percebi, como que eu fiquei tanto tempo presa nesse relacionamento, né?
Esse como que me move. Como é que foi feito isso com a minha mente? Como que eu fui manipulada? Como que eu não percebi? E tá tudo bem, você não percebeu porque a mente dele funciona de uma forma diferente da sua. Mas se você buscar o conhecimento, daqui pra frente você vai perceber. É claro que muitas vezes você não vai ter certeza. Tem muitas pessoas que replicam comportamentos de pai e de mãe e não são narcisistas. Elas só não têm o conhecimento. Mas dá pra você identificar, porque o narcisista, ele não tem empatia. Ele tem um sentimento de grandiosidade. Ele acha que ele merece mais do que os outros. Ele explora os outros em benefício próprio. Então, as características
culpa,
do
né?
transtorno é essa. Não é as técnicas de manipulação. A técnica de manipulação é a ferramenta que ele utiliza pra chegar onde ele quer.
E por que é tão difícil sair de um relacionamento em que você é vítima?
Porque é químico. O ciclo de abuso narcísico mexe na química do seu cérebro. Por que é tão difícil quem é viciado em cocaína sair da cocaína? Porque ele é um viciado. Esse ciclo do morde e assopra. Eu te ponho em tratamento de silêncio, depois te dou migalhinha de afeto. Eu, um dia sou um príncipe, outro dia eu sou...
Um carrasco.
Um carrasco. Eu confundo a sua mente, eu tiro a sua percepção de realidade, você fica confusa, você fica com o seu ciclo todo alterado, cortisol alterado, hormônio alterado, dano cerebral, e você tá ligado a mim por um sistema dopaminérgico, porque eu libero dopamina em você. Você fica querendo. Por isso que o narcisista, às vezes, ele morde você e você vai lá e ainda quer agradar.
Sim.
Porque você quer buscar aquela migalhinha do começo.
E nem sempre um tratamento único resolve, né? Que às vezes ela vai precisar de uma ajuda também de um psiquiatra,
medicamentosa, né?
Às vezes o tratamento não é tão simples, né? Que são, às vezes, anos e anos, né, de sofrimento.
São anos de danos cerebrais e aí você tem que reprogramar tudo isso. A gente trabalha com a reprogramação mental e fazendo essa pessoa se enxergar novamente, fazendo essa pessoa entender também como ela foi manipulada, falando de forma clara mesmo. E a pessoa vai sendo liberta e tem uma hora que você escapa mesmo.
Você consegue.
Pra quem tá me ouvindo aí, tem uma hora que a...
Como chama aquele? Algema.
Tem uma hora que a algema solta. Você vê esses espasmos de memória são danos cerebrais causados pelo convívio com o narcisista.
Vai lesionando mesmo,
lesiona,
né,
causa espasmos de memória. Às vezes você quer falar uma coisa, você não encontra muito bem a palavra, porque às vezes você conviveu muito tempo sofrendo gaslighting, muito tempo sobre outras técnicas de tortura, que é tratamento de silêncio.
E aí acaba ficando as sequelas, né?
Você fica com
e
sequelas.
E é possível recomeçar, ter um novo relacionamento depois de tanto tempo? Porque também deve ser, fica uma cicatriz, uma sequela ali, como você tá falando. É possível recomeçar, acreditar de novo? Tô falando pra pessoa que tá ali nos escutando, tá se identificando, ou então que já se separou, ou às vezes não tá mais num relacionamento, e fala, não consigo me envolver com ninguém, não consigo acreditar em alguém. É possível?
Eu acho que é totalmente possível. Eu acho que a minha perspectiva é totalmente positiva com relação a isso. Porém, você vai precisar encontrar o amor por você mesmo de novo, porque você vai sair se sentindo um lixo do relacionamento. Esse termo é o que eu escuto as minhas pacientes falando. Eu tô replicando. Não é que todas saiam, mas a maioria. Nunca gosto de generalizar. Mas você vai sair se sentindo não merecedora. Você vai se sentir desqualificada, humilhada. Muitas vezes você não tem mais profissão. Muitas vezes você não tem mais possibilidade de renda. Você sai com a vida profissional toda vazada. Então, você vai ter que recomeçar do zero. Você vai ter paciência com você.
Sim.
Não ligar para o que os outros vão falar, porque uma das técnicas é a campanha de difamação.
Nossa, gente, não acaba.
E eu vou falar uma coisa muito interessante aqui. Quando você entra na fase do descarte, o narcisista, ele já começa a fazer sua campanha de difamação sutil no grupo de vocês. Exemplo. Cadê a Laís? Ah, a Laís não veio hoje. Ela tá... Nossa, a Laís anda tão... Eu acho que ela tá com depressão. Eu chamo, tento fazer de tudo, mas ela não quer sair de casa. Eu tento, olha, ontem fiquei com ela. E ao mesmo tempo que ele vai fazendo uma campanha de difamação sutil, ele vai elevando ele como pessoa. O negócio é maligno, gente.
Nossa, né? Ele diminui e se exalta.
Exato.
Né?
E é tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? E aí, o que que acontece? Quando, de fato, você for descartada, todo mundo já tava achando que você tava com depressão, que você tava louca, que você tava desequilibrada, entendeu? Ou que você tinha algum outro interesse.
A culpa, né?
A culpa vai ser sua. Tá. Então, só voltando ali Aline, pra gente finalizar. Pra você decidir recomeçar, a primeira coisa é você silenciar as vozes externas. Você entender que o que você tem que encontrar pessoas que falem pra você, eu entendo o que você passou. É verdade o que você passou. Porque essa vítima é tão descredibilizada.
Que, né?
É isso que dificulta. Quando eu pego na sua mão e falo, Laís, eu entendo a sua dor. Eu sei que você quer falar que não é assim, mas que você não consegue, entendeu? Eu sei o que você passou. Vamos aqui, vamos junto que a gente vai conseguir.
Isso muda a vida de uma
isso
pessoa,
isso muda.
Né?
Você tem que ter uma rede de apoio que valide o que você passou. Pela manipulação psicológica, ser sutil, não deixar marcas.
Nessa rede, muitas mulheres têm filhos, né? A gente tá falando aqui a maioria dos casos com as mulheres, né? Tô falando com as mulheres que têm filhos. Como falar pra um filho, pra uma criança, pra um adolescente, ou até pra um adulto que o pai dela é narcisista, né? Ou às vezes, né, você nunca percebeu tudo que ele fez. É difícil, deve ser complicado,
na
né?
Na verdade, eu acho muito complexo, porque eu atuo também com advogadas em alguns casos, né? Pra gente conseguir provar a violência psicológica no, nas iniciais do processo e tal. E aí você cai numa linha tênue de estar cometendo alienação parental.
Complexo.
Então é assim, é complexo, sabe? Só que eu não atendo crianças, eu não sei te dizer o que seria melhor pra uma criança, se ela seria melhor ela saber a verdade, o impacto disso. Até porque ela vai continuar convivendo
Sim, é
com
o pai.
Dela,
né?
Ela vai continuar convivendo com o pai e o narcisista com certeza vai fazer alienação parental e depois no final da história vai sair que você que é a doida que inventou que o pai tinha um, né? E eu tô falando de vida real.
Sim,
eu não tô
claro.
Falando aqui de livro científico, não. Tô falando de coisa que eu vejo na prática, na vida real.
E que acontece todos os dias, a gente
que
sabe,
acontece
tanto nos tribunais, nas varas de família, nos tórios, nas escolas.
Kelly,
pra encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para a nossa audiência aí também pelo YouTube, pela TV. O que você gostaria de deixar para as mulheres, para os homens, para todo mundo aí que está, né, nos ouvindo?
O que eu sinto no meu coração de dizer hoje é, se você fez uma oração pedindo para Deus te mostrar uma luz, um caminho, talvez essa entrevista de hoje te dê alguns sinais do que você está passando. E se você quiser saber mais sobre isso, eu estou em construção no canal do Instagram, que é Kelly Airfux Terapeuta, mas também tenho do TikTok, que já tem conteúdos, que também é o Kelly Airfux Terapeuta. Nós temos um e-book e também podemos te ajudar com os atendimentos. Mas eu acho que é isso. Tem muita gente que nessa quaresma orou pra Deus mostrar um sinal do que tava de errado, que não aguentava mais sofrer. E talvez este seja o sinal que você tava esperando.
Tá certo, Kelly. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Nós tivemos aqui nos trabalhos técnicos, o Caio César e o Jonathan Souza. Nossa direção é com o Bill. O gerente administrativo da Rádio Assembleia é o Eduardo Ferreira. O coordenador da Rádio Assembleia, Jimmy de Oliveira. O superintendente da rádio é o José Marques. Gerente de jornalismo da TV Assembleia é a Francesca Bogo. E o superintendente da TV é o Jaime Neto. Nosso secretário de comunicação é o Coronel Henrique Santos. Muito obrigada e até a próxima programa.